Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal rejeita a aplicação do princípio da insignificância condenada por desvio de água.
Novo teste de DNA deverá ser feito para tentar resolver casos de 30 anos.
Propaganda eleitoral começa hoje. Candidatos devem respeitar a legislação.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o segmento ao recurso ordinário em habeas corpus, apresentado por uma mulher condenada pelo desvio de água tratada sem hidrômetro, prática enquadrada como furto.
Segundo o ministro, o caso não permite a aplicação do princípio da insignificância, como pretendia a defesa. Ricardo Viula.
No STF, a defesa alegou a inexpressividade da lesão provocada pela conduta e a ausência de dano ao patrimônio público, pois a CAESB, responsável pelo fornecimento de água no Distrito Federal, tem natureza de pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade de economia mista. Ao analisar o caso, o ministro Teori Zavascki destacou que a ação e o resultado da conduta ilícita assumem, em tese, nível suficiente de reprovabilidade que os descaracterizam como insignificantes. Segundo o ministro, a utilização clandestina de água tratada, destinada ao abastecimento de toda a coletividade, sem o registro obrigatório no hidrômetro, é conduta dotada de acentuada ofensividade aos interesses do Estado.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou a realização de novo teste de DNA nos ossos de um homem que morreu há mais de 30 anos.
O objetivo é tentar solucionar o processo de investigação de paternidade e divisão de herança. Fátima Ochoa.
O resultado de um primeiro exame de DNA feito em 1997 por método convencional foi inconclusivo por causa do desgaste nos ossos do cadáver exumado. Uma suposta herdeira pediu outro teste de DNA por meio de técnicas mais avançadas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou por considerar que os fatos já constatados não poderiam ser mudados. Então a mulher recorreu ao STJ e o ministro Salomão decidiu pela necessidade de se realizar o novo exame. Ele destacou que no caso em questão já houve exumação do corpo e os herdeiros se negam a fazer a perícia indireta. Isso justifica, segundo o ministro, o novo teste de DNA nos ossos do suposto pai falecido por meio de técnica mais moderna.
A partir de hoje, está liberada a propaganda eleitoral nas eleições 2016.
A legislação eleitoral traz uma série de restrições para as quais os candidatos a prefeito, vice-prefeito ou vereador, partidos e coligações devem prestar atenção.
Poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e as vedações legais.
Os detalhes da resolução que trata sobre o tema você pode conferir no site do TSE em www.tse.jus.br.
As punições para quem descumprir as proibições impostas vão de multa a detenção.
Justiça Federal condena mais de 56 envolvidos na fraude do exame da Ordem dos Advogados do Brasil de 2006.
Das 102 pessoas denunciadas, 66 já foram condenadas. A decisão da Justiça atende ao pedido do Ministério Público Federal em Goiás. Ana Gouveia.
O juízo da 5ª Vara da Justiça Federal em Goiânia condenou 54 envolvidos na prática do crime de corrupção ativa por oferecerem vantagem econômica indevida para viabilizar a respectiva aprovação na segunda fase do exame de ordem e outros dois por corrupção passiva. Os candidatos chegaram a pagar 15 mil pela aprovação. Como as condenações não foram superiores a 4 anos de reclusão, as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos consistentes no pagamento de determinado valor em salários mínimos a instituições filantrópicas.
Um trabalhador dispensado por ser portador de HIV será indenizado em R$50 mil e receberá pagamento em dobro pelo período em que ficou afastado.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Johnny Luna.
A empregadora não conseguiu comprovar a existência de um motivo de ordem disciplinar, econômico ou financeiro para a demissão. Com isso, os desembargadores consideraram verdadeira a alegação de dispensa arbitrária. A decisão destacou ainda que a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa não é um direito absoluto do empregador, sendo necessário observar os pilares da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho, da não discriminação e da função social da empresa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.